E essa visão da mulher é muito importante, não é, Beth? Nós temos as mulheres como a maioria do eleitorado no Brasil e muitas vezes poucas mulheres na condição de candidata ou somente aquilo que a lei obriga. Resta aí algo que se possa fazer para convocar de fato as mulheres para atuarem na política? Nós temos aqui na CBN outra mulher que também foi vereadora, hoje é apresentadora, a Olga Bongiovanni. Isso. Cascavel teve uma lacuna por muito tempo de mulheres na Câmara Municipal, hoje conta com duas mulheres. O que, que se pode fazer para trazer a mulher de fato para a política?
Eu costumo dizer que uma das grandes responsabilidades elas recai sobre os partidos políticos. Os partidos precisam entender que o espaço para a mulher ele tem que ser dado ao longo de todo o período. Não somente no período eleitoral ou pré-eleitoral, que é quando começam a procurar as mulheres para compor chapa. Não, tem que se dar oportunidade para formação, para cursos, para participação das mulheres nas discussões importantes para a sociedade dentro do partido. Muitos partidos ainda, infelizmente, tem, por exemplo, nas suas executivas só homens, né? Tem lá uma mulher que eles dizem que é da secretaria da mulher dentro do partido, mas que na prática a gente não vê isso efetivado. Então a gente precisa fazer com que os partidos entendam que hoje a participação da mulher ela é essencial, justamente para discutir os assuntos que são de interesse de toda a sociedade. Não é só para a mulher discutir problema voltado para a mulher, mas hoje a mulher tem condições de discutir finanças, economia, planejamento, estratégia. Todos esses pontos podem sim ser discutidos pelas mulheres, mas elas precisam desse espaço. Então, os partidos têm uma responsabilidade muito grande. Outra, a sociedade, de uma forma em geral, precisa entender e ver na mulher essa capacidade de representatividade. Né? Você falou no número de mulheres para preencher chapa, que é o mínimo legal, né, exigido. Mas e nas cadeiras, efetivamente? Acho que daqui a pouco a gente precisa determinar o número de cadeiras efetivas, 30%, por exemplo, para a política de gênero, porque a gente pode ter daí sim uma possibilidade de uma equidade maior. Mas, de qualquer forma, as mulheres precisam se ver aceitas, ouvidas, porque também não adianta você colocar a mulher única e exclusivamente para ocupar uma cadeira, para ocupar um espaço. Ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ter vez e voz dentro desses grupos, dentro desses espaços, nas associações de moradores, nas entidades de classe. Então, é importante que a mulher ela se veja valorizada nesses espaços. Mas, é claro, precisa que a mulher também tenha o interesse, que desperte nela o interesse em ser candidata. É fácil? Não é fácil, Alexandre. Eu falo assim, eu ainda sou uma privilegiada nesse aspecto, no sentido de eu não ter filhos, né? Eu não tenho, não sou casada. Eu tenho uma liberdade e flexibilidade em relação ao meu horário, especialmente, né? Posso trabalhar à noite, posso trabalhar no final de semana, tenho uma flexibilidade maior. Mas a gente precisa entender que a realidade hoje das mulheres são as mulheres que são mães, as mulheres que são esposas e ainda têm o seu trabalho. Então, quer dizer, ela tem a jornada doméstica, ela tem a jornada profissional e ela também tem que ter espaço para exercer a sua jornada política. Então, a gente precisa pensar, discutir melhor qual é os espaços e como essas mulheres podem ocupar esse espaço. Agora, que a gente saiba que a mulher precisa ocupar esse espaço. Ela precisa estar inserida dentro desse contexto da discussão. Né? Nós tivemos aí, se eu não me engano, é a presidente do Palmeiras, Leila, que é uma mulher, né, a Leila, que fez um excelente trabalho em frente, à frente da diretoria do Palmeiras. Então, você veja que quando há o espaço, há valorização, e a mulher é entendida como, e é respeitada, né, como com a sua capacidade, o trabalho acontece, né? O trabalho vai, então, quer dizer, vai lá do esporte até a área do setor da polícia. Eu conheci a coronel, e agora esqueci o nome dela, ela foi a primeira mulher coronel no estado do Paraná, né? Então, mostrou todo o trabalho que ela desenvolveu, justamente por quê? Porque acreditaram nela, ela cumpriu toda a trajetória e chegou a exercer o seu mandato, o seu trabalho. E assim também é na política. Nós temos que mostrar que chegando lá, a gente também tem condições de fazer um bom trabalho. É claro, você vai dizer, ah, todas as mulheres, 100%, vão ser excepcionais? Não, nós temos problemas, nós temos bons homens, né, representantes, assim como também nós temos homens ruins, né, no caso, como representantes, assim também a gente vai encontrar nas mulheres. Mas é a sociedade. E a política nada mais é do que uma representação da sociedade. Né? Por isso que às vezes as pessoas falam, ah, mas por que, que para ser vereador não tem concurso? Porque justamente é o momento em que a sociedade se faz representar. Com o catador de papel, com muitas vezes o andarilho, com o motorista de ônibus, com o professor, com o médico, né, com as várias categorias que se fazem representar na Câmara de Vereadores, com o analfabeto, o semi-analfabeto, com o doutor, o pós-doutor. Então, independente da sua condição, você tem isso em razão de quê? É um momento onde a democracia verdadeiramente se expressa no sentido da escolha. Eu voto em quem eu quero e eu posso votar naquele que, com quem eu me identifico. Então, se eu me identifico com o professor, com a professora, com o policial, né, se eu me identifico com o médico, eu faço essa escolha. Então, é por isso que esse momento é tão importante. Então, para as mulheres, eu acredito que a gente precisa ainda abrir esse espaço e mostrar para elas que hoje política não é mais lugar para homem, só para mulher também.
Bete Leal, nesses quase 4 anos de mandato, né? Dá para fazer um breve apanhado aí das principais demandas, batalhas, lutas que aconteceram na Câmara Municipal do seu mandato e também na condição de pré-candidata. O que a Bete Leal gostaria ainda de realizar que não pôde concluir aí nesses primeiros 4 anos de mandato?
Alexandre, eu poderia dizer para você que, no que diz respeito ao que eu pude fazer, é claro, gostaria de ter feito muito mais, mas as bandeiras que eu carrego, que eu trouxe, né, como principal mote do meu trabalho, que é a questão da mulher, a gente trabalhou muito essa temática, nós conseguimos recursos para a Secretaria de Cidadania e da Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas, com emendas impositivas, conseguimos recursos, emendas também para a reforma do abrigo de mulheres, que é um espaço que, né, nós falávamos antes da questão da violência, que muitas mulheres precisam ser retiradas do seu lar e aí tem um lugar digno onde ela pode, inclusive, estar acompanhada dos seus filhos. Tivemos também a discussão dessa ampliação da rede de proteção à mulher, ampliação, aquisição de veículo, por exemplo, para a Patrulha Maria da Penha, que também tem essa vertente da proteção à mulher. A questão da causa animal, também, né, eu não me elegi com essa bandeira, mas quem me conhece sabe que eu sou protetora há muitos anos, sem fazer alarde, sem fazer propaganda extra em relação a isso, mas quem me conhece sabe que eu sempre tive e não sou protetora só de dizer sou protetora, eu acolho cachorro, eu tenho cachorro em casa, eu tenho os meus cachorros, eu ajudo outros animais, então, quer dizer, a causa animal também, recursos também destinados à Secretaria do Meio Ambiente, ao próprio Zoológico Municipal, com emendas impositivas, para a gente ampliar esse atendimento à causa animal em Cascavel. A causa do meio ambiente, essa eu sou apaixonada, e inclusive temos campanhas com as nossas emissoras aqui, a própria Comé desenvolve uma campanha bacana, faço parte da ONG Amigos dos Rios, e a gente está sempre num trabalho de buscar mais recursos para as políticas de proteção ao meio ambiente. Acho que esses são 3 grandes bandeiras que eu gostaria de continuar trabalhando, ampliar mais, mas também nós temos a questão da causa social, né? E aqui, trabalhando muito próximo com o secretário Hudson, vendo o trabalho necessário que precisa ser desenvolvido para o resgate das pessoas em condição de vulnerabilidade. Também a gente conseguiu fazer a destinação de alguns recursos. Então, essas questões que precisam ser ampliadas. E sem contar, é claro, e aí acho que é o principal, que a população precisa compreender, que a função do vereador é a função de legislar e fiscalizar. Quando a gente vai discutir um projeto de lei, estudar, analisar o projeto, se ele realmente é viável para a cidade, se ele vai atender a necessidade da população, né? Então, esse é um trabalho que o vereador tem que estar muito atento. A fiscalização, os recursos estão sendo aplicados devidamente, adequadamente. Existe, claro, algumas pessoas que tentam deturpar, né, essa função, mas a gente precisa continuar muito, muito firme nesse posicionamento. Claro que tem momentos que você vota com o governo, você vota contra. Depende da situação, no sentido daquilo que seja benéfico para a população. Eu tive situações, e algumas pessoas até me questionaram, mas você é da base do atual prefeito, você, né, tem um vínculo muito grande com o vice-prefeito e votou contrário a uma determinação ou uma orientação. Tem coisas que a gente precisa ser muito firmes com a nossa consciência e com as nossas convicções. Então, acho que a gente precisa ter isso muito claro. Existe um posicionamento que é político, mas existe um posicionamento que é muito técnico, que deve ser, para que a gente não incorra numa politicagem, né? Então, eu tenho procurado me manter nesse sentido, votar com aquilo que eu acredito, com as minhas convicções, com os meus valores, com aquilo que eu trago da minha formação. Mas é claro que eu quero se, né, estiver novamente na próxima gestão, a gente está aí agora como pré-candidata à reeleição, fazer esse trabalho de continuar representando o público feminino, especialmente. Eu tenho chamado que as mulheres venham fazer parte da política, venham participar, se integrem, deem sugestões, procurem se informar cada vez mais para poder continuar fazendo esse trabalho. E aí, sem contar o que eu não posso deixar, que é a educação, né, Alexandre? Eu sonho com uma educação, claro que perfeita ela não existe, mas que nós tenhamos mais valorização do profissional da educação, os professores, sem eles não há educação, não acontece, assim como sem os alunos também a educação não acontece, sem a estrutura adequada também a educação não acontece. Então a gente precisa continuar lutando para que essas condições necessárias para um bom desenvolvimento da educação seja melhorado cada vez mais, porque a gente vai ter que atender cada vez mais pessoas que estão vindo para a nossa cidade, crianças que estão nascendo, né, todos os dias aqui na nossa cidade, que vão precisar desse espaço.
Tem a pergunta aqui do ouvinte, o Daniel Santos do Floresta. Ele manda aqui, ó: não se vê aqueles vereadores fiscais do povo. Parece que não tem oposição na Câmara. Ou tem? Pergunta aqui. O Daniel Santos está acompanhando a gente lá no Floresta também.
Daniel, eu digo para você que o fato de você ter um vereador que seja posição ou situação depende muito, claro, das condições que se oferecem no trabalho desenvolvido pelo vereador. Eu acho que o bom vereador não é só aquele que fica só fiscalizando. Não é esse o bom vereador, na minha perspectiva. Eu preciso sim ter o vereador que fiscaliza, mas eu tenho que ter o vereador que propõe, o vereador que esteja aberto à discussão. Não se faz política com truculência, política se faz no diálogo, né? Se faz na discussão. Claro que você apontar os defeitos, os problemas, nós sabemos que nós temos problema na educação, temos sim. Temos problemas na saúde, temos problema na saúde, temos problema no transporte, temos problema, e esses problemas eles são apresentados, sim, a gente pede informação por meio de requerimentos. Agora, não basta que eu só apresente problemas, eu preciso também ajudar e discutir soluções para esses problemas. Então, eu penso que a população, ela está bem servida de representantes, mas o que eu sempre digo, Alexandre, aqui, inclusive, né, o Daniel, obrigada pelo seu questionamento, Daniel, eu digo que o vereador, o prefeito, o deputado, eles são contratados por 4 anos. É um contrato de trabalho por tempo temporário, né, por tempo determinado, 4 anos. Se você achar que ele fez um bom trabalho, dê nova oportunidade, prolongue o contrato de trabalho. Se você achar que não, não vote, ou seja, não reeleja, né? Não faça, não dê essa oportunidade. Então, quem tem esse poder é o eleitor. É o eleitor que tem na mão, com o voto, a possibilidade de escolher este ou aquele candidato. Ele pode até dizer, não, mas eu votei em um que eu queria que se reelegesse e não se reelegeu. Mas aí nós temos que pensar que nós estamos num processo onde ganha a maioria. Então a gente precisa ter essa clareza. Agora, de qualquer forma, Daniel, nós temos que entender que o trabalho do vereador não é só criticar, não é só dizer que tudo está errado, né? Se isso for ser o fiscal do povo, eu não posso concordar com isso. Agora, dizer que temos problemas sim, temos que melhorar sim, é preciso buscar novas alternativas, novos projetos, novas políticas, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente precisa discutir com a população, e aí eu convoco a população, que precisa também estar muito atenta nessas discussões.
Estamos conversando aqui com a vereadora Beth Leal. E oposição é um tema muito discutido na política em todos os níveis, não é, Beth?
Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos sempre essa condição, né, de oposição e situação, que acaba muitas vezes polarizando, né, Alexandre, a política, colocando meio que colocando um contra o outro, quando na verdade a política ela é a arte do diálogo, quando a gente teria que buscar tanto esse quem é a favor, quem é contra, o caminho mais equilibrado para a solução dos nossos problemas, das necessidades da sociedade. Mas isso é natural, né? Sempre tem as pessoas que têm posicionamentos divergentes, que precisam ser ouvidas e que precisam também ouvir, né, o outro lado. Então, a gente tem essa discussão muito forte, a gente viu isso muito fortalecido na campanha presidencial, especialmente essa questão da direita e esquerda ficou muito evidente no Brasil. Vem se tentando minimizar um pouco essa questão, mas ela existe e acho que é eterna, porque nós temos sempre pessoas que se colocam em posição posições diferentes e têm seus posicionamentos, as suas convicções, os seus pensamentos, que são muito próprios, né? E o que a gente precisa entender, na minha perspectiva, é que a gente precisa respeitar, né? Entender que o outro pensa diferente, tem posicionamentos diferentes, age de forma diferente, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, ou se a outra pessoa conseguir me convencer de que às vezes a minha forma de pensar ou de agir está incorreta, eu preciso entender que isso também é um ato político. Então, essa discussão da oposição e da situação, ela é muito vertente, né, no nosso país.
Beth, e nós temos aqui na Câmara Municipal de Cascavel, na gestão do prefeito Leonardo Paranhos, do vice-prefeito Renato Silva, a questão das emendas impositivas, né, que são direcionadas aí para que os vereadores possam alocar essas emendas da forma como entenderem aí melhor a sua distribuição. E isso existe também no Congresso Nacional, com as emendas individuais, emendas de bancada. E Cascavel tem replicado isso aqui e até aonde a gente observa, até certo ponto, com muito sucesso. Mas há aí também já uma controvérsia de outros candidatos que querem acabar, comenta-se nos bastidores, que querem acabar com as emendas impositivas. Qual é a sua avaliação sobre essas emendas? Elas devem permanecer? Elas foram aceitas de forma positiva pela sociedade? A visão dos vereadores também? Qual é a visão da vereadora Beth Leal sobre esse assunto?
Alexandre, nós estamos no segundo ano, né, de prática das emendas impositivas nessa legislatura, foram aprovadas. Eu vejo com bons olhos, porque como vereador é quem está mais próximo da população, embora, claro, que o prefeito, né, o executivo também é próximo, mas o vereador é o mais próximo. É no vereador que a população chega, é lá no nosso gabinete que eles vão bater na porta e dizer, olha, na nossa comunidade precisa isso, é prioridade para nossa comunidade, implementação, por exemplo, do ar-condicionado na escola, do ar-condicionado no posto de saúde, do ponto de ônibus. É lá no gabinete que a população chega diretamente. E é importante que a gente tenha essa possibilidade de ouvir as demandas da população e, na tentativa de resolver essas demandas, destinar recursos próprios. Mas esses recursos, eles vêm da onde? Do próprio orçamento do município. O que poderia ser feito diferente, se não as emendas impositivas, é uma discussão maior quando do executivo, no momento de direcionar os recursos para a sua administração, ou seja, para o cumprimento das necessidades, o próprio cumprimento do plano de governo do executivo. Mas pessoalmente, como cidadã de Cascavel e hoje como representante na Câmara, eu vejo as emendas impositivas como uma ferramenta importante para atender as demandas da comunidade. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região oeste, né, quatro vereadores representando essa região. E nós temos vários bairros que compõem essa região. E nós temos a oportunidade, com as nossas emendas impositivas, de sanar os problemas existentes nessa região, assim como os vereadores que são mais da região sul, da região norte, da região leste, também têm a oportunidade de sanar os seus problemas com as suas emendas impositivas. Significa dizer que a gente faz uma distribuição dos recursos da administração pública, destinando diretamente essas emendas. Então, eu, por exemplo, no ano passado, destinei emendas para a Unidade Básica de Saúde do Alto Alegre, porque eu fui lá na unidade, eu verifiquei as necessidades, conversei com servidores, com os funcionários que ali trabalham, e eles indicaram qual era a principal necessidade. Não adiantava eu querer enviar ou dizer para a administração, olha, precisa fazer determinada melhoria, quando, na verdade, o que eles precisavam era outra coisa. Então, a gente foi até o local e a gente teve a oportunidade de saber quais são os verdadeiros problemas, e aí, com os recursos necessários para resolver esses problemas, a gente fez a destinação das emendas impositivas. Mas eu sei que existe algumas divergências, algumas pessoas que entendem que não é papel do vereador destinar emendas impositivas, que isso é responsabilidade de destinação de recursos do executivo. Mas eu entendo também que as emendas podem ser, assim, uma ferramenta importante para auxiliar a administração, a gestão, a fazer um bom trabalho para a população.